neste que é o último Zoom da semana, Judite França e Paulo Ferreira, o destaque vai para a reciclagem, aliás, para os malefícios para o meio ambiente da reciclagem, mas começamos por um Zoom que é boom, Judite.
Já vamos explicar porquê, vale a pena ouvir, porque acho que desta ninguém estava à espera. O confinamento e o trabalho remoto, já sabemos, tiveram muitas consequências, se calhar algumas delas ainda nem sequer conhecemos, nomeadamente o efeito a longo prazo nos mais novos, nas suas capacidades e conhecimentos, mas lá está um efeito que confesso que não estávamos à espera e que deriva do facto de, em teletrabalho, as pessoas terem passado horas demais ao computador, a olhar para os colegas, mas também para si próprio, para as próprias caras. Nas janelas do Zoom, todos se veem ao espelho, mesmo que a atenção esteja na reunião e nos colegas. Certo é que, de repente, todos nós já nos demos conta de que estávamos a olhar para nós próprios, se o cabelo estava minimamente penteado ou se tínhamos alguma coisa nos dentes. É um pouco inevitável olharmos para nós se num daqueles quadrados está a nossa cara e o nosso olhar deriva para ali de forma inconsciente. Ora, quanto mais tempo aquele pequeno quadrado estiver a olhar fixamente para nós, mais nós reparamos nele. A ponto de dada altura, começarmos a reparar em pormenores que nunca tínhamos dado conta. Aquelas rugas já estavam ali, ou aquela sobrancelha mais grossa do que a outra. Naquela posição, olhar para baixo, para o ecrã, o nariz parece maior e o duplo queixo também parece evidente. E a premissa é esta. Meses e meses em reuniões via Zoom ou Teams, sempre em videochamadas, sempre a olhar fixamente para o ecrã e para a nossa cara, a ponto de analisar e criticar a nossa aparência mais do que nunca. E isto leva então à notícia divulgada pela BBC, porque os cirurgiões plásticos em todo o mundo, e a BBC analisou dados de casos na Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Coreia do Sul, têm reportado de que há cada vez mais procura por cirurgia estética, o que já é conhecido no meio como o Zoom Boom.
É, e tal ponto que Lockdown Face é agora uma expressão usada, criada entretanto, qualquer coisa como cara de confinamento. Isto é o que diz o diretor da Save Face, que é uma agência do governo britânico que faz a acreditação de técnicos que trabalham na área estética. Diz ele: bom, temos sido inundados com perguntas e pedidos de informação sobre rugas, lábios que precisam de botox ou com um nariz que é torto. Desde o início de março que esta agência que faz a acreditação dos profissionais que trabalham na área recebeu mais de 40% de tráfego no seu site, com as pessoas a procurarem tratamento, depois a registarem-se para encontrarem técnicos e clínicas na sua área de residência.
Ashton Collins pergunta: o que é que as videocalls provocaram nas pessoas colocadas numa posição em que se auto-escrutinam sem piedade? E quão racional é esta vontade de alterar cirurgicamente ou com tratamentos as expressões, lá está, para atenuar rugas, flacidez, mancha ou mesmo narizes que parecem que não estão simétricos. Esta cirurgia cosmética, na qual uma pessoa que mudar a sua aparência apenas por uma questão estética e não por razões médicas, faria entre o botox e outro tipo de enchimento para procedimentos invasivos, como por exemplo a rinoplastia ou os facelifts, que já obrigam a uma cirurgia. Estes procedimentos são caros. Os americanos gastaram mais de 16 mil milhões de dólares em cirurgia plástica em 2018, segundo a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, um facelift normal custa cerca de 8 mil dólares, enquanto neste momento, com a pandemia, alguns clínicos se viviam na incerteza sobre o que é que isto iria significar para os seus bolsos e para o seu negócio, sobretudo com o rendimento das famílias a caírem assim, digamos, com a dificuldade também em receber os doentes em presença. Mas a Associação Britânica de Cirurgiões Plásticos e Estética dizem que os médicos estão a reportar um aumento que chega aos 70% na procura para consultas virtuais durante este período, enfim, de confinamento. Nos Estados Unidos, 64% dos médicos dizem que o trabalho aumentou, sobretudo numa primeira fase, em relação, lá está, aos pacientes online, onde é possível tirar dúvidas e saber o que se pode técnica e cientificamente fazer. Os injetáveis são o trabalho mais pedido, o tratamento mais pedido, seguido de cirurgias invasivas como implantes mamários ou lipossucção. De longe, no Reino Unido, o Zoom Boom serve mais os interesses dos pacientes que querem procedimentos não invasivos, como, por exemplo, rejuvenescimento facial para corrigir rugas de expressão. E, curiosamente, alguns dos tratamentos mais pedidos é o rejuvenescimento do pescoço e o contorno do maxilar. Isto é simples de explicar, porque é frequente, quando as pessoas estão no Zoom, estarem a olhar para baixo. Normalmente são olhar para o ecrã, que está um pouco mais baixo, enfim, quando está numa mesa. E, portanto, estão com o pescoço dobrado e muitos terão visto uma pele mais frágil e enfim, e até, digamos, mais... como dizer, falta uma palavra, uma pele que está mais flácida, não é? Mais, menos firme, que pelos vistos isso tem um nome técnico. E apesar de historicamente mais mulheres do que homens procurarem este tipo de intervenções cosméticas, o Zoom Boom não é só para mulheres. Munir Somji, que é médico da London Medi Spa Clinic, diz à BBC que há um número crescente de homens que procuram implantes capilares e alguns terão reparado muito recentemente que, de facto, quando olham para baixo, veem menos cabelo do que estariam à espera. Jill Owen, que é psicóloga, avisa que a versão de nós próprios que vemos no ecrã do Zoom está distorcida, tem a ver com o ângulo, com a luz, com as limitações da própria câmara e pode levar, lá está, a distorções dos tratos da pessoa, o que significa que a imagem pode ser muito diferente daquela que estamos habituados a todos os dias ver ao espelho.
Esta obsessão pela nossa imagem pode levar, de facto, a esta distorção de percepção que ocorre quando estamos a apontar para um defeito e força-nos desproporcionalmente naquele ângulo, até que ganha umas proporções completamente desfasadas da realidade, não é?
Ver-nos no ecrã vezes e vezes sem conta e coragem as pessoas a obedecer, de alguma forma, enfim, aprendermos aquilo que consideramos como defeitos. E isto é comum com atores que se veem na televisão e no cinema durante anos e que têm de responder àqueles standards quase irrealistas de beleza que a indústria obriga. Agora, com o crescimento das social media, com a cultura da selfie e também com a obrigatoriedade de passar muitas horas no Zoom, o problema não está limitado às estrelas. No fundo, o cidadão comum fica com a patologia e não com o dinheiro das vedetas de Hollywood para fazer esses tratamentos.
É verdade, confrontados com nós próprios. E agora uma ideia que contraria aquilo que temos como certo. A reciclagem está a ajudar a matar o problema. É o planeta. Sim, ouviram bem? A reciclagem está a ajudar a matar o planeta. Calma, não mudem já de estação, nem fechem este podcast. Isto não é uma ideia de um grupo de negacionistas das alterações climáticas, nem de perigosos empresários da indústria do plástico, por exemplo. Este é um alerta que está a ser feito por organizações não governamentais e académicos conceituados e muito preocupados com o ambiente. A história está na edição europeia de Político e faz parte de uma série que se chama Os Mitos da Reciclagem. O nome já fala por si. Bom, mas então qual é a sustentação desta ideia contracorrente que nos diz que a reciclagem ajuda também a destruir recursos naturais? É simples e parte do sucesso que nas últimas décadas teve o próprio conceito de reciclagem. Hoje são muitas as casas e locais que fazem já a separação de lixos, que depois são transformados em novos produtos. Ora, a possibilidade de cada um de nós tem de fazer isso mesmo, separar e enviar para a reciclagem, dá-nos um enorme conforto moral e mental para consumir mais e mais, porque depois pensamos, bom, pelo menos uma parte do problema fica resolvido porque envia o vidro, o cartão e o plástico para a reciclagem e isso é amigo do ambiente. Afirma a Flor Berlingen, que é diretora da ONG francesa França Zero Lixo. A mensagem acerca da reciclagem é tão positiva que acaba por ser um incentivo para que se considere que o lixo reciclável nem é lixo. Afirmam também Monique Sun e Remy Trudel, que são professores na Universidade de Boston, que estudaram os padrões de consumo e a sua reação às campanhas de promoção da reciclagem. Dizem eles, as emoções positivas associadas à reciclagem são mais fortes do que as emoções negativas associadas à produção do lixo.
É óbvio que isto não quer dizer que a reciclagem seja má, nada disso. É certamente muito melhor para o ambiente do que enterrar ou queimar lixo não separado. Mas se as pessoas acreditam que podem comprar à vontade cápsulas de café de alumínio, garrafas de água de plástico ou até um carro novo, esperando que depois todos esses materiais sejam reciclados e reutilizados, enquanto isso, isso, então, no fundo, isso permite-lhes consumir mais com uma espécie de consciência tranquila e limpa.
É verdade, e ainda sobre isto acrescenta Peter van Baukering, que é professor de Economia Ambiental na Universidade de Leeds de Amsterdão. É perigoso dizer que a reciclagem tem sempre uma pegada ambiental mais baixa do que os recursos ambientais equivalentes, porque a energia gasta no processo de reciclagem faz desequilibrar estas contas. Bom, mas mesmo assim há ainda uma grande margem de progressão para a transformação de materiais que já usamos. De acordo com as contas da Agência Europeia do Ambiente, em 2015 apenas 17% de todo o plástico deitado para o lixo na União Europeia foi reciclado. Apenas 17%. É mesmo a gota d'água no oceano onde muito lixo acaba. É por isso que a defesa do ambiente é cada vez mais colocada na redução do nível de consumo do que no esforço de reciclagem para compensar as compras que fazemos cada vez mais.
Sabe sempre bem recordar clássicos como este, Money for Nothing, dos Dire Straits. É assim que chegamos ao fim de mais um Zoom das Manhãs 360, sempre com o Judite França e o Paulo Ferreira. Quarto para as oito, olhamos para as principais notícias da manhã. Carla Jorge Carvalho.
Desde a libertação de reclusos em Portugal por causa da Covid-19, 50 voltaram à cadeia. Só em agosto foram mais 26 os que voltaram a ser presos porque voltaram a cometer crimes. Este valor é revelado à Rádio Observador pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. No dia em que Portugal registou 770 novos casos de Covid-19 e 10 mortes, António Costa convocou o gabinete de crise para analisar a situação. 10 ministros e 4 secretários de Estado vão estar em São Bento olhar para a necessidade de reforçar a sensibilização dos portugueses para as medidas de prevenção e segurança. No futebol, arranca hoje o campeonato com surtos de Covid-19 em pelo menos 5 clubes da Primeira Liga: Sporting, Benfica, Vitória de Guimarães, Gil Vicente e Sporting Clube Farense, todos com casos de infecção. Hoje, o Famalicão enfrenta o Benfica quando forem 7 da tarde no jogo de abertura deste campeonato. Às 9 da noite, o Vitória de Guimarães joga com o Belenenses.
Carla Jorge Carvalho com as principais notícias do dia na Rádio Observador. À hora certa, fazemos nova atualização. E com isto ficamos a 13 minutos das 8.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.